não pode fazer e faz!
Espaço para Suárez, encheu o pé, tirou para dentro!
Sejam bem-vindos ao episódio de Champions 11, dia de sorteio dos oitavos de final da Champions League. Vamos falar de todos os jogos, com destaque especial para o Futebol Clube do Porto Juventus, onde vamos perder algum tempo também a analisar as possibilidades do Porto seguir em frente nestes oitavos de final. Também um Barça, Paris Saint-Germain, Atlético de Madrid, Chelsea e outros jogos, sendo que estes três talvez em maior destaque. Ainda, como notas deste podcast, o despedimento por parte do Dortmund de Lucien Favre no fim de semana, o que é que se vai suceder neste Borussia que está no quinto lugar da Bundesliga, o renascer do Real Madrid depois de ter sido dado como extinto nesta temporada, a lesão de Neymar e ainda as contas do Óscar Botelho no jogo das apostas que tínhamos feito aqui há algumas semanas. Comigo.
Misteriosas contas.
Misteriosas contas, só ele é que as sabe.
Não.
Agora, quem é que garante que fez as contas para nós podermos ganhar?
Fica já aqui o convite.
A ata vai ficar disponível em
Não, foi o que eu fiz
link.
Hoje. Foi o que eu fiz hoje. Recuei no tempo.
Criaste uma comissão independente.
Fui ao podcast de dia 5 de outubro. Era feriado, mas estávamos
era
a trabalhar.
Era feriado, estávamos aqui.
No minuto 55, portanto fica o convite. Fui rever as apostas, rever uma a uma. Tenho aqui, vou mostrar aos meus colegas, tenho aqui.
As atas.
E está feito.
As folhas para quem está a ouvir só poder saber.
Com caneta e tudo. E portanto, eu acho que antes de irmos ao futuro, podemos começar já pelo passado.
Sim, senhora. Então, se calhar, começamos mesmo por aí, antes de entrarmos no tema Porto Juventus. Vamos lá. Contas. Primeiro, relembra lá as regras do jogo.
As regras são muito simples. Portanto, eu, o Tomás, o Luís e o Francisco Sousa, na tua ausência, Pedro Maia, fizemos as previsões da classificação da fase de grupos. Vou voltar a frisar. Portanto, isto foi feito dia 5 de outubro e terminou a fase de grupos a 9 de dezembro. Portanto, dois meses antes, e nós hoje vamos falar já para a fase eliminar, que será também daqui a dois meses. E relativamente às contas, o que é que eu fiz? Aí sim, foi decisão minha.
Claro que ele já preparou o campo. Já preparou o campo para fazermos outra aposta.
Não.
Não sei se repararam.
Sim. Portanto, a classificação é muito simples.
Ele sabe o prémio.
Quem acertar, a única incumbência, portanto, do Maia terá que definir um prémio. No meu entender, portanto, será o primeiro classificado. E os dois primeiros vão continuar na Champions, o terceiro vai à Liga Europa e há um que fica claramente fora das competições europeias, ou seja, fora das apostas. Classificação, primeiro classificado 4 pontos, sem quem acertar, segundo 3, 2 e 1, respectivamente. Quem fizer o pleno ganha um ponto extra, ou ganhou um ponto extra, ou seja, 11 pontos por grupo. Sem revelar já o vencedor, portanto, fizemos todos o pleno no grupo C, ou seja, o grupo do Futebol Clube do Porto, e fizemos todos o pleno no grupo H. Paris Saint-Germain, Leipzig, Manchester United e de Basaksehir.
Fantástico.
De referir, no lado oposto, o Tomás conseguiu fazer dois grupos em que não acertou nenhuma das equipas. Eu consegui fazer o mesmo nesse mesmo grupo, portanto falo do grupo E, Chelsea, Sevilha, Krasnodar e Rennes. E o grupo do Juventus com o Barcelona foi quem deu menos pontos a estas contas. O Luís Cristóvão...
Uma aposta aí arriscada, né?
Exato. O Luís Cristóvão... Não, portanto, está...
Tinhas deixado o Barça?
As Juventus para
de fora. As Juventus fora.
Exatamente. Portanto, aqui de destacar que o Luís Cristóvão, no grupo D, fizemos todos o pleno, menos o Luís Cristóvão, ou seja, o grupo do Liverpool, Atalanta, Ajax e Midtjylland, mas no grupo E, aquele que já falava há pouco do Sevilha-Chelsea, foi o único que acertou, foi precisamente o Luís Cristóvão. Portanto, resumindo e fazendo as contas, Pedro, prepara-te para dizer qual é que é o prémio, que é isso que toda a gente está à espera. E como foi dito nesse podcast, eu fiz questão de referir, será entregue entre a fase de grupos e a fase eliminar, portanto tens dois meses para tratar disso. Em quarto lugar fica Tomás da Cunha com 49 pontos.
Obrigado a todos.
Honroso, quarto.
Bora é participar.
Agora ficas em vantagem.
Sim.
Para a Liga Nacional.
Sim, exatamente, agora posso ser campeão com mais facilidade.
Eu vou à Liga Europa, portanto fiquei aí com 56 pontos. Cá está, se eu tivesse aldrabado, podia ter ganhado a conta.
Vou ficar em primeiro.
Exato.
Não, mas tu percebeste que tinhas mais hipóteses de vencer a Liga Europa.
Em segundo lugar, Frica, portanto, o Tomás fica com 49, eu faço 56. O Francisco Sousa fica em segundo com 61 e ganha o Luís Cristóvão com 60.
Ui!
Ai, estás a ver?
Surpresa. Podemos fazer flash interview já. Luís. Ah,
apostar diferente, dá para ganhar. Tanto podia dar para o último, deu para ficar em primeiro.
Arriscaste tudo no ataque.
Arrisquei tudo.
Presente.
Qual é que foi a equipa que fez mais pontos na Champions? A ter sido Chelsea? Por acaso agora já não tenho isso de cor, mas é uma camisola para o Luís à escolha do Luís Cristóvão, das equipas que aqui estão na fase de grupos. Eu já tinha entregado ou entregue uma camisola ao Oscar.
O Bayern fez 16 e o Manchester City também 16, portanto, como já encomendaste uma do Bayern, podes encomendar a...
Não, vou deixar o Luís escolher, vou deixar o Luís escolher.
No mínimo espera-se uma escolha de camisola do Franco Vaz.
Exatamente. Não me dificultes a vida, pá.
Não, vou escolher algo fácil, mas fica para um próximo episódio.
Ok, então o Luís vai pensar na camisola que quer. Agora temos que arranjar algo para o Tomás ganhar, para ele também ter uma camisola.
Exatamente. Sim, uma oferta, ninguém precisa
Oscar,
saber.
O Oscar, o porta-chaves.
O Oscar ganhou a camisola do
uma
Bayern.
Uma caneca, que seja.
Acertou na vitória da Champions do Bayern, o Luís ganhou este concurso. Portanto,
já escolhi a camisola, mas vou dificultar a vida a ele. Quero uma camisola do Porto, mas autografada pelos jogadores do plantel.
Todos?
Alguns, pelo menos.
Ui. Vamos ter que mexer aqui alguns contactos.
Alguns cordelinhos.
Ok. Deixa ver o que é que eu consigo fazer.
Onde é que eu vou já dizer o número de telefone do Costinha? 9.
Vou travar eu as assinaturas.
Algumas nem se percebe, portanto. Exato.
Basta pôr um rabisco e o número do jogador. Ele acredita-se. Ok. Vamos lá ver se eu consigo dar conta desta tarefa. Seguindo para os temas, começamos por falar do Futebol Clube do Porto Juventus. Calhou em sorte o Porto à Juve. E Vítor Baía reagiu assim ao sorteio.
Nesta fase, qualquer adversário seria muito, muito complicado. E pronto, calhou-nos a Juventus e é o adversário que nos temos que focar quando chegar o momento desta eliminatória. É uma grande equipa, todos sabemos, uma das melhores do mundo, mas nós estamos preparados. Ou seja, eu sou um otimista por natureza. Para mim, o Futebol Clube Porto está sempre acima de qualquer equipa. Mas depois, naquilo que são os detalhes, naquilo que é a preparação, e aí nós, o nosso treinador, os nossos jogadores, com o compromisso que têm, com aquilo que a forma como se mantém ou como funcionam, né, como equipa nesta, e particularmente nesta competição, que é uma competição muito específica, em que a história também ajuda e muito. A Juventus é duas vezes campeão da Europa, nós somos duas vezes campeões da Europa, por aquilo que são os títulos mais importantes, estamos equilibrados. Agora, os orçamentos, naturalmente, são diferentes, mas não temos medo, não temos receio, e aí estamos confiantes.
Portanto, Vítor Baía não teme a Juventus, compara aqui o palmarés europeu dos dois clubes. Tomás, tem razões para não temer a Juventus? Dentro do que poderia sair, é uma equipa que o Porto pode aspirar a vencer?
Sim, acho que foi um sorteio relativamente positivo para o Porto. Claro que não havia muito para onde escolher, tirando o Borussia Dortmund, para já, porque não sabemos como vai estar daqui a dois meses, que era claramente o adversário mais acessível. Havia alguns adversários que era preferível evitar, nomeadamente o Bayern de Munique, o Liverpool, o PSG, se tiver Neymar, também não era propriamente um alvo muito fácil, e a Juventus parece-me que está num patamar intermédio, como estava, por exemplo, o Chelsea, duas equipas que estão ainda numa fase de reconstrução, sobretudo a Juventus, que tem um novo treinador, Andrea Pirlo, que vem de uma eliminação frente ao Lyon, ou seja, uma equipa de segundo plano a nível europeu, e que, portanto, pode abrir possibilidades de o Porto discutir a eliminatória. Além disso, esta equipa do Porto sendo-se confortável a jogar com um bloco mais baixo, a defender perto da própria área e depois a explorar o contra-ataque. Foi assim que o Porto abordou algumas partidas desta fase de grupos, com sucesso. Sobretudo um jogador como Luís Dias teve bastante destaque nesta fase de grupos pelos Dragões, e creio que os defeitos da Juventus, sobretudo na forma como não consegue criar ocasiões frente a blocos mais recuados, pode de facto dar essas condições ao Porto para se impor em termos estratégicos. E Sérgio Conceição também é um treinador muito competente nesse âmbito, é um treinador que consegue, através do planeamento para cada jogo, e demonstrou nesta fase de grupos também, condicionar o adversário e impor-se em termos daquele jogo, e por isso acho que o Porto tem legítimas aspirações para pelo menos sonhar e fazer uma boa figura. Se dará para o promento, temos de esperar para ver.
Achas que dá, Luís?
Acho que dá. Assim, obviamente, na situação em que o Porto estava de não ser cabeça de série, e tendo em conta quem ganhou os grupos, não havia aqui assim nenhum adversário que fosse particularmente acessível. Dentro daquilo que se pode escolher, daquilo que se poderia escolher, encontrar uma equipa que, em termos de modelo de jogo, continua algo indefinida, que é uma equipa que tem revelado bastantes dificuldades em ataque organizado de forçar os adversários. E que é um conjunto que também tem no seu seio ali, creio que algumas divergências entre os jogadores que a Juventus tem e aquilo que o treinador espera deles. Não vou dizer que era o prémio que havia neste sorteio, mas é um sorteio que eu acho que é bastante simpático para a equipa do Porto. Olho para o plantel da Juventus e a única grande ameaça é de facto o Cristiano Ronaldo, e também é o Cristiano Ronaldo que vejo se calhar como o elemento mais difícil de travar para aquilo que tem sido o comportamento do Porto nas competições europeias. Por outro lado, olhando para também o que vai sendo o historial da equipa de Sérgio Conceição frente a adversários mais exigentes, e não sabemos, esperaríamos que daqui a 2 meses já pudesse haver público nos estádios, mas se calhar sendo realistas, o mais provável é que não exista. Creio que jogar contra uma Juventus de estádio vazio acaba por ser também algo que pode aqui funcionar favoravelmente ao conjunto do Porto. É claramente uma equipa que vive muito do ambiente que é criado à sua volta, até muitas vezes jogando melhor em ambientes adversos, e para o Porto basta a ideia de haver a Juventus do outro lado para estar motivado, enquanto para o conjunto italiano, se calhar, é preciso algo mais. Por todos estes motivos, eu diria que é um adversário com o qual o Porto vai competir. Obviamente, a Juventus tem o favoritismo, acho que não podemos escapar a isso. Nunca entro na questão de olhar para palmarés de equipas, porque acho que isso diz pouco em relação àquilo que é o valor de cada um dos conjuntos, mas, naturalmente, no plantel da Juventus e na equipa da Juventus, há muito maior à vontade neste tipo de eliminatórias. Ainda assim, um Porto que seja muito eficaz defensivamente vai ser, sem dúvida nenhuma, uma equipa muito difícil de bater pelas Juventus.
Óscar, calhou ao Porto um conjunto de bons jogadores com o Cristiano Ronaldo para fazer a diferença, ou uma grande equipa?
Sim, concordo com a primeira e concordo com tudo o que o Luís e o Tomás disseram. Portanto, e vou frisar, portanto, estamos em tiver a ouvir o podcast, aquele onde vamos buscar aquele soundbite, estamos a falar a 14 de dezembro, há ainda uma janela de transferências pelo meio, isso é muito importante referir, e essa questão também a contar que, para além desses 2 meses, terá a ver também com o momento competitivo de ambas as equipas. Se fosse agora, se calhar seria mais complicado, até porque o Juventus está na sua melhor série, tem 4 vitórias consecutivas, faz uma grande exibição na Catalunha, vence este fim de semana também o Génova, o Ronaldo está a marcar e a bombar. Agora a questão é que o jogo é só daqui a 2 meses, e portanto tem apenas uma derrota ao Barcelona em 17 jogos, mas tem 5 empates, e essas fragilidades que o Luís falou e o Tomás também, podem vir ao de cima a parte estratégica, que seja a Conceição, é muito forte. O facto das Juventus, como temos visto nos últimos jogos, jogar com 3 defesas atrás, dá essa solidez defensiva nos últimos jogos, mas é uma equipa em espaços, a nível da transição, poderá também criar esse desconforto. E poderá ser uma grande imagem também, porque já muitas vezes se falou do ingresso de Sérgio Conceição como treinador em Itália, onde também jogou, e isso poderá ser também mais um upgrade para esta carreira de Sérgio Conceição como treinador. Já que eles falaram do passado, eu vou só buscar um pouquinho do futuro, eu vou falar um pouquinho do passado, ou seja, o Porto nunca venceu a equipa das Juventus, já foram 5 jogos, e o primeiro grande momento europeu do Porto é precisamente frente às Juventus, ou seja, quando perdem na final da extinta Taça das Taças, em 83-84, os mais recentes nestas andanças, era Trapattoni o treinador, Boniek faz o gol da vitória, jogava nas Juventus um tal de Michel Platini, e o Sousa marca esse gol ao minuto 29, e dá para ir um bocadinho atrás, e quando estiverem a ouvir podem inclusive ir ao YouTube, são imagens que ficam na memória. Eu lembro-me perfeitamente de ver, não o jogo, mas o resumo, muitas vezes. E o último de confronto foi precisamente em 2016-2017, nos oitavos de final, em que o Porto perdeu por 2-0 no Dragão e depois perde 1-0 fora, e ambos os jogos terminou com 10. E, portanto, acho que o Porto pode aspirar devido a essa parte competitiva, como se falou aqui. Ou seja, é uma equipa que vai jogar o jogo pelo jogo e penso que não será desnivelado o resultado nem cá nem lá. E acrescento o que o Luís disse, acho que pode ser fundamental. A presença de público ou não, pode fazer a diferença, e o outro aspecto também, que é como é que estará a situação do Covid nessa altura, que poderá também, como sabemos, poder ter alguma influência na convocatória, mas principalmente a questão da janela de transferências pode ser importante.
Na prática, com quantos jogadores é cada uma das equipas vai a jogo, que se na fase de grupos dá para, deu para compensar ou para ir atrás do prejuízo,
pouca margem,
numa eliminatória não há margem nenhuma, não é? Se tu vais pôr para a primeira mão com menos de 5 ou 6 jogadores...
E depois se calhar fica da primeira, fora da primeira e depois pode ter essas consequências a nível do interno, portanto, isso é completamente distinto.
E o que é que o Sérgio terá aprendido com os dois últimos oitavos de final, em que é eliminado pelo Liverpool? É incomparável este jogo frente à Juventus?
Eu acho que é muito pouco comparável, sim. Porque a equipa do Liverpool, e sobretudo o Liverpool que o Porto encontrou nessas duas ocasiões, é muito diferente daquilo que é a Juventus. O Porto, com o Liverpool, encontrou sempre uma equipa de enorme potencial que estava em crescimento e agora vai encontrar uma equipa que tem jogadores com muita valia, mas que é claramente uma equipa em decréscimo, ou seja, a Juventus, quando Cristiano Ronaldo vai para lá, dá um passo de aproximar-se a tentar alcançar o título da Champions, e eu creio que nestes dois anos vem ficando para trás perante outros adversários que têm melhores condições. E por isso essa diferença pode até ser aproveitada para o Porto, ou seja, este eventual recuo da equipa dos Juventus pode até ser aproveitado para o Porto para, utilizando a experiência que teve nos dois últimos confrontos com o Liverpool, tentar aqui fazer a surpresa, que no fundo seria sempre uma surpresa, o Porto bater a Juventus. A aprendizagem desses jogos com o Liverpool e mesmo, por exemplo, no jogo da época passada com o Bayer Leverkusen na Liga Europa, eu creio que é importante, porque para um treinador, quantas mais vezes estiver nesse tipo de situações, e sublinhando que é muito difícil, muito diferente estar lá como jogador e estar lá como treinador, para um treinador, quantas mais vezes estiver esse tipo de situações, creio que mais fácil é perceber o impacto de cada decisão. E creio que essa, por exemplo, é uma das dificuldades que Andrea Pirlo ainda está a ter, porque para Andrea Pirlo isto é tudo novo. O ter jogado, para mim, conta muito pouco, ou seja, conta ele perceber os jogadores, mas não conta perceber o tipo de decisões que ele tem que tomar e o impacto que isso depois pode ter. E, portanto...
E a este nível, em que qualquer decisão tem mais impacto,
exatamente.
Porque são só dois jogos, 120 minutos.
Vai ser a primeira eliminatória disputada por Andrea Pirlo enquanto treinador.
E pode dar-se o caso, desculpa Luís, de a Juventus nessa altura até estar já fora do campeonato, das contas pelo título, porque não é uma equipa que esteja tão forte assim como esteve noutros anos. Recorde-se que é o crónico campeão nos últimos anos, mas está claramente nesse processo de reconstrução. E também não tem grande margem de erro na Champions, porque vem de ser eliminado pelo Ajax, em casa, e pelo Lyon também em casa. Ou seja, a chegada de Ronaldo para, claramente, vencer o troféu europeu que foge há mais de 20 anos, acaba por passar um pouco ao lado, e este é talvez o ano decisivo, porque Ronaldo, embora consiga manter o rendimento, está a avançar na idade, não está a recuar, e a própria equipa, à volta de Cristiano, não parece ser aquela equipa capaz de chegar a finais consecutivamente, como revelou aí no princípio da última década.
O que acho que vai acontecer de certeza...
No princípio e no meio.
Sim, o que acho que vai acontecer de certeza em fevereiro é que, ao contrário de outros anos em que a Juventus olhava para a Série A e sentia que mais tarde ou mais cedo ia ser campeã, em fevereiro não vai ter de certeza isso garantido, ou seja, vai estar a olhar para a classificação e a pensar que para ser campeão vai ter que superar o AC Milan, vai ter que superar o Inter e provavelmente até ter ali assim mais uma ou duas equipas ainda a morder os calcanhares. E isso obviamente vai colocar uma pressão diferente nos jogadores e no treinador que em outras temporadas não acontecia, porque se sabia que na Série A, mais tarde ou mais cedo, o título ia cair em Turim.
Oscar, a última vez que Cristiano Ronaldo jogou no Dragão foi em 2008 e quase furava as redes da baliza. Fez um gol decisivo para o Manchester United na altura, 2008-2009, salvo erro.
Toda a gente se lembra desse gol.
Eu acho que é um dos maiores golos da história do futebol.
Da carreira de Ronaldo, sem dúvida. E da Champions também.
E da Champions também, um golo inacreditável. E a vez anterior tinha sido no ano em que o Porto jogou e para vencer a Champions League, 2003-2004. O regresso de Ronaldo a Portugal. Ronaldo está cada vez mais só a levar esta Juventus às costas?
Sim, está um bocadinho, mas a questão é que eu acho que o enquadramento tático dos últimos jogos, que falava há pouco desse trio de jogadores atrás e principalmente o crescimento, porque eu acho que a tendência da Juventus só pode ser no sentido da ascensão. Ou seja, vemos uma equipa...
Mesmo sem se reforçar?
Sim,
terá mesmo que se reforçar.
Não, porque mesmo acho que os próprios reforços internos, ou seja, dar essa solidez, via no final do jogo o Arthur na Catalunha a falar com um sorriso nos lábios, notas que os jogadores estão mais confortáveis dentro do próprio jogo e dentro das próprias ideias da Andrea Pirlo. E a questão que frisava era exatamente a questão do momento, ou seja, que nesta altura, com essas 4 vitórias e com essa solidez de exibições, a equipa nota-se que está a crescer. Agora o toque que o Luís deu, e no meu entender isso reflete-se praticamente se formos ver em todos os jogos da Champions, porque o equilíbrio no topo da tabela, na Série A, na La Liga, na Bundesliga, na Ligue 1, na Premier League, inclusive na Liga Portuguesa, neste momento não há nenhuma equipa que esteja confortável na frente. Há inclusive líderes que são pouco expectáveis nesta altura do campeonato.
Resta saber como é que vão terminar os campeonatos. A questão é essa. Será quase uma desilusão se ganhar um crónico, não é?
Exato, mas pelo menos há luta e nem sempre existe.
Ou seja, haver luta já é novidade.
Isso pode motivar exatamente o facto de, a nível interno, e nós temos visto nos últimos anos da carreira de Cristiano Ronaldo, a gestão por parte dos treinadores. Muitas vezes havia deslocações a que ele já não as fazia. O facto também da própria seleção, lembramos todos desse percurso das Ligas das Nações em que ele não esteve presente, sem ser na Final Four. Ou seja, essa gestão se calhar não pode ser feita se a Juventus quiser conquistar a Série A. A questão aqui, muitas vezes, no meu entender, poderá ser essa gestão física de Ronaldo ou do colocar das fichas. Ou seja, se tiverem que colocar alguma ficha, neste caso da velha senhora, se colocarem as fichas para a Champions e retirarem da Série A.
Estás a chamar a velha senhora ao Cristiano, pois não?
Não, de todo. Eu acho que ele, se tudo correr bem, vai continuar e por muitos anos a faturar. Agora, tudo tem a ver com um coletivo que, no meu entender, vai crescendo e pode crescer. Agora, penso que o Porto também poderá crescer. E aqui na questão do duelo, e face a questão de Ronaldo, será sempre o plano A e o plano B. No plano estratégico, acho que poderá ser, que o Porto vai olhar para esses dois jogos, desses 180 minutos ou mais, a pensar, nós podemos passar. Pelo menos é o que eu acho que eles pensam hoje, dia 14 de dezembro, e não acredito que seja concessão. Aconteça o que acontecer até lá, penso de maneira diferente.
Três centrais ou não?
O Porto?
Sim.
Acho que não. Sinceramente, acho que
eu acho que sim. A Juve joga com dois avançados, Ronaldo e Morata, e parece-me difícil que Sérgio Conceição não olhe para os três centrais como solução para ter mais garantia na defesa da área. Pepe provavelmente já estará recuperado e é um reforço importante.
Mas é uma boa aposta.
vamos ver. Não, mas um Pepe contra Ronaldo em 2021 não deixa de ser também um duelo. Exatamente.
É um encontro de amigos. Agora, Luís, o que é que achas em termos estratégicos? O Sérgio deveria apostar nos três centrais, ou achas que isso lhe retira a possibilidade de chegar à frente com qualidade?
Sem querer fugir à resposta, eu acho que vai depender muito de como é que a Juventus estiver a jogar nessa altura, porque não temos grandes garantias de que a Juventus vá manter a mesma forma de jogar. Agora, parece-me que pelo historial do Sérgio contra este tipo de equipas, os três centrais fazem sentido, ainda para mais sendo esta a época em que o Porto tem jogadores com melhores condições para jogarem nesse sistema de três centrais. Por isso não me parece descabido que passe por aí a aposta do Sérgio.
Agora há uma diferença, enquanto que o Porto poderá jogar com três centrais, eu arrisco que o Juventus poderá jogar com três defesas, ou seja, muitas vezes sabemos que um dos três normalmente não é o central, enquanto que o Porto, se jogar, aí sim será.
São mesmo três centrais.
Exatamente, são mesmo três centrais.
Então, tivemos aqui, o meu microfone caiu, entretanto tivemos aqui uns problemas técnicos. Retomando o podcast, já houve aqui um corte.
Take 4.
Estava a dizer que estamos a gravar a 14 de dezembro, até ao dia do jogo do Futebol Clube do Porto, 17 de fevereiro, muita tinta vai correr dentro dos plantéis, com certeza, e muito Covid vai aparecer, esperemos que não, mas a tendência é essa, e por isso muito imprevisível ainda esta distância, e vamos ao resto do sorteio para podermos ver aqui qual é que é o jogo que mais vos entusiasma dentro deste sorteio. Mönchengladbach, Manchester City, Lazio, Bayern de Munique, Atlético de Madrid, Chelsea, Leipzig, Liverpool, Porto, Juventus, Barcelona, Paris Saint-Germain, Sevilha, Dortmund e Atalanta, Real Madrid. Querem começar? Óscar, queres começar tu?
Posso começar.
Qual é o que tu escolhes como...
Foi o primeiro que escolhi a seguir ao Porto Juventus, o Leipzig-Liverpool. Pelo simples facto, portanto, há aqui nestes 8 jogos, há 4 estreias, portanto, nunca houve um Leipzig-Liverpool, nunca houve um Atalanta-Real Madrid, Lazio-Bayern, nem um Gladbach-City, em qualquer uma das competições. Portanto, se tiver que escolher escolha o regresso do Jürgen Klopp à Alemanha, e porque estamos perante dois enormes treinadores, dois grandes conjuntos de jogadores. Espero que o jogo camaleónico, quer de um lado, quer do outro, seja muito acelerado, muito intenso, e principalmente, se tudo for normal, estamos perante, no meu entender, a eliminatória que poderá ter mais golos de um lado e do outro, e em que o favoritismo poderá ser repartido, apesar de Jürgen Klopp e os seus pares partirem um pouco à frente nessa pole position.
Mas
esse também é o jogo que mais me entusiasma, porque há um Klopp contra Nagelsmann, dois dos melhores treinadores da atualidade. Tem tudo para ser até uma eliminatória que vamos recordar durante muitos anos, mas há outros jogos que podem ser uma espécie de presente envenenado, nomeadamente o Gladbach para o City, porque Guardiola vive uma espécie de crise de identidade, não consegue resolver os problemas da equipa e também tem uma das últimas oportunidades de dar o passo em frente na Liga dos Campeões com o projeto do City. E a questão aqui é que o Gladbach, os pontos fortes da equipa são precisamente os principais defeitos do City, a forma como a equipa consegue sair no contra-ataque, ataca espaços de forma muito vertical, o City sofre com bolas nas costas da defesa, na transição defensiva também, e por isso não me espantaria nada que o Gladbach conseguisse pelo menos discutir a eliminatória. Há também outro duelo que me parece bastante interessante, que é o Atlético-Chelsea, porque são duas equipas que têm andado um pouco longe das fases mais adiantadas e que agora tentam dar um novo impulso às respectivas equipas. Simeone está a consegui-lo a nível interno, Lampard também com muitos reforços, e há um duelo particular entre João Félix e Havertz, se estiverem condições, dois dos jogadores que têm mais criatividade e mais talento para fazer parte dos principais clubes e dos principais palcos do futebol europeu. Claro, nomeadamente na Champions.
Luís.
Olha, eu vou ficar com o Atalanta-Real Madrid para não usar aqui cromos repetidos, exatamente. Para começar, porque é no meu dia de anos, portanto fica já registado para não se esquecerem. Porque a Atalanta, na época...
Vais trabalhar ou não?
Vou trabalhar, sim. Estou sempre disponível para trabalhar.
Não há melhor maneira de anos.
É, exatamente. Então com o Atalanta-Real Madrid, se calhar isso.
Mas, vou trabalhar para... Ainda assim, uma hora de jantar que é para te escapares, não é? Se não pagas nada.
Não, estou cá para pagar. Não é que desaparecerem
de vez em na máquina.
Do mais caro ainda por cima.
Para quem quiser enviar prendas, 24 de Fevereiro.
24 de Fevereiro, exatamente. Porquê o Atalanta-Real Madrid? Primeiro porque, ao contrário da época passada, quando chegámos aqui a esta eliminatória, na temporada passada, ver a Atalanta parecia muito estranho. Esta temporada é perfeitamente natural, ou seja, já toda a gente conhece a Atalanta e já toda a gente reconhece na Atalanta essa capacidade para fazer parte deste grupo restrito de equipas. Porque acho que a equipa do Real Madrid, chegando a fevereiro, ao final de fevereiro, vai estar muito mais perto daquilo que é o seu potencial máximo do que na fase de grupos que nós acabámos de assistir, em que quase naturalmente para uma equipa no contexto do Real Madrid se percebeu muitos dos problemas. Agora, também daquilo que temos visto ao longo das últimas temporadas, o Real Madrid, chegando aos oitavos de final, e não encontrando aí um grande bicho-papão, é uma equipa que sabe perfeitamente como se comportar para chegar um pouco mais longe, e por isso acho que é o desafio ideal para Gasperini, que na temporada passada acabou por ficar de fora sem enfrentar um dos grandes campeões da Champions, e esta temporada vai ter também essa possibilidade. Acho que vai ser muito interessante percebermos como é que a Atalanta vai reagir a esse facto, e também muito interessante ver um Real Madrid que, por exemplo, se exibir ao nível daquilo que fez frente ao Borussia de Mönchengladbach, é também sempre um prazer. Às vezes parece que estamos um bocadinho a ver o canal memória, porque são jogadores já com muita idade, mas é sempre um prazer ver um Real Madrid quando as coisas correm bem.
Falta perceber é como é que a Atalanta resolve o tal conflito entre Papa Gomes e Gasperini. Dizem que Papa Gomes vai sair em janeiro. Essa questão pode trazer alguns problemas, porque Papa Gomes é, se não o melhor, pelo menos um dos melhores da equipa.
Eu, para além do óbvio, Barcelona-Paris Saint-Germain, estou curioso para perceber que jogo vai dar o Atlético de Madrid-Chelsea, duas grandes equipas que me parece que pode dar aqui um jogo interessante, para não vos copiar também do este jogo. A Eleven vai estar em 6 dos... Obviamente vamos transmitir todos os jogos em direto e em exclusivo, mas em 6 dos 16 jogos estaremos também lá presentes para ouvir os protagonistas e lhe levar tudo destes grandes jogos. Este episódio é-nos trazido pela Heineken, é uma oferta Heineken, e por isso eu ofereço-vos a todos uma Heineken se vocês acertarem em quem passa destas eliminatórias. Vamos lá, apostas.
Se acertarmos, podemos estar direito a uma grade, apesar de eu não beber.
Reventes. À porta daqui de Eleven.
Deixa-me só tocar aqui, até porque fiz essa pesquisa. O Barcelona Paris Saint-Germain que ninguém pegou, portanto já foram 11 jogos. Acho que podia ser no início da época, se fosse o bilhete para a final, toda a gente comprava. E estamos a falar num duelo que em 14-15 foi a última vitória do Barcelona da Champions. Houve 4 jogos nessa época. E recordar só um bocadinho que em 16-17 foi aquele 4-0 em Paris. E depois um 6-1 na segunda mão.
Acho que nenhum adepto do Paris.
Neymar a brilhar do outro lado.
Exato.
E Emery nunca mais querem recordar esse jogo.
E a final de Taça das Taças, em 96-97, Ronaldo, o fenómeno, marcou de grande penalidade. E do outro lado estava um Vítor Bahia, que há bocadinho já ouvimos.
O Oscar não respeita o público sub-21 deste podcast.
Não, estou a ajudar. Fernando Couto e Luís Figo. E portanto,
já viajamos na história, queres apostar ou não?
Vamos às apostas.
Então vamos lá, queres apontar aí no teu caderninho?
Depois... Não, depois eu faço o mesmo trabalho.
Faz contas?
O mesmo trabalho.
Então bora lá. Mönchengladbach, Manchester City.
City.
Tu, Oscar, City. Tomás?
Eu aposto no City também, mas difícil.
City também.
City, eu aposto no City também. Portanto, tudo vai para o City. Lazio, Bayern.
Mas acho que podes passar para a seguinte.
Está na unanimidade também.
Bayern para todos, não é?
Bayern para todos.
Atlético de Madrid, Chelsea.
Aqui já... Eu aposto no Chelsea.
Eu vou para o Atlético.
Eu vou para o Atlético também.
Eu vou para o Atlético.
Se o Oscar ganhar,
exatamente.
É o único que tira proveito.
Este pode ser o momento Oscar, não é?
É. E não bebe, não é?
E não bebe.
Álcool.
Brindamos. Leipzig, Liverpool.
Eu vou arriscar aqui com o Leipzig.
Eu fico no Liverpool.
Eu vou para o Leipzig também.
Estou sozinho outra vez.
Porto, Juve.
Juve.
Também aposto na Juve.
Eu vou para o Porto.
Também vou para o Porto. 2-2. Barcelona, Paris Saint-Germain.
Paris Saint-Germain.
Também.
Paris Saint-Germain.
Paris Saint-Germain.
Aí é bem.
Sevilha, Borussia Dortmund.
Dortmund.
Sevilha.
Dortmund.
Isto é capaz de ter mais difícil, talvez.
É o que der surpresa. É mais difícil. Surpresa da APA.
Não sei se poderá ser o próximo patrocinador.
Difícil, sim. Vou arriscar no Sevilha. Atalanta-Real Madrid.
Real Madrid.
Real Madrid.
Real Madrid.
Também aposto no Real Madrid. Por consciência, porque apetecia-me ser diferente, mas vou apostar no Real Madrid. Portanto,
o Oscar é aquilo que tem mais potencial para se destacar. Ou então para correr muito mal.
Ou para me espalhar.
Portanto, estão feitas as apostas e vamos ver se isto bate certo no final de março.
E aceitamos dos nossos ouvintes também, tal como na altura houve alguns que...
Que apostaram também.
Que apostaram
sim,
também.
Mas se por acaso forem apostar, desta vez aposta é o contrário do que eu disser.
Chama-se aprender com as lições.
Exatamente.
Vamos lá saber quais é que são as vossas apostas desse lado. Partilhem-nos com a hashtag Champions11 e nós vamos seguir aí o rastro das vossas opiniões. Talhando caminho, até porque estamos a chegar ao fim, vamos aos outros temas, começando por Lucien Favre, precisamente do Dortmund, foi despedido. Ele que estava no quinto lugar da Bundesliga, onde continua o Dortmund, precipitado este despedimento por uma goleada por 5-0 frente ao Stuttgart. 5 jogos, uma vitória em todas as competições, os últimos 5 jogos, e continua o interino Eden Terzic adjunto, vai ficar até o final da época, já foi anunciado pela equipa do Dortmund.
E fala-se sem Marco Russo para a próxima temporada.
Sim, portanto, aqui as vossas opiniões sobre Lucien Favre. Desgaste, o que é que aconteceu neste projeto?
Para mim, um desgaste que já se sentia, se calhar, há algum tempo. Não creio que esta equipa do Dortmund tenha crescido muito para lá daquilo que foi a primeira temporada do Favre à frente do Borussia. Creio que acaba por ser natural. Percebo que da parte do Dortmund a opção por Lucien Favre foi muito à procura de alguém que pudesse criar aqui um ambiente propício para esta aposta constante na juventude que vai sendo feita no plantel, mas creio claramente também que a Lucien Favre faltou condições para dar o passo seguinte, ou seja, mesmo com um grupo cheio de jovens, e aí a inconstância vai sempre acontecer, não é? Mas é uma equipa que foi, ao longo destes anos com Favre, sempre pouquíssimo agressiva. E eu acho que isso é fatal, sobretudo na Bundesliga, teres uma equipa que tem talento, mas não tem agressividade, dificilmente vais estar entre os conjuntos mais admirados ou mais seguidos, e também dificilmente vais estar entre as equipas mais ganhadoras. Confesso que esta ideia de ficar com um treinador interino até ao final da temporada é um pouco estranha, mas ao mesmo tempo na época passada valeu o título à equipa do Bayern Munique. Pode ser que daqui saia também uma grande surpresa, mas a verdade é que há poucos treinadores, se calhar, a quem o Borussia Dortmund pudesse recorrer com esse acreditar de que poderia ir realmente melhorar no imediato a condição da sua equipa. E Marco Rose, a partir do momento em que entra nos oitavos de final, obviamente não iria sair de Mönchengladbach, pelo menos para já. Por isso, acho que era uma notícia, para mim era uma notícia esperada, mas ao mesmo tempo, olhando, se calhar, se fosse eu a tomar a decisão, não sei se não valia mais deixar Lucien Favre continuar até o final da temporada. Confesso que fico aqui um pouco dividido na forma como esta decisão é tomada.
Tomás, sobre esta decisão também, não só de despedir o treinador, mas sobretudo de continuar com um treinador adjunto e não ir buscar ninguém agora para o Leme, parece-te uma decisão acertada?
Não conheço o trabalho de Terzic, claro. Portanto é um pouco difícil de lançar o que
a comparação
pode...
mais direta o Luís fez foi com o Bayern, mas o percurso de Flick
completamente...
era mais rico. Não quer
se não
dizer
estou em erro, o Flick já trabalhava diretamente e Terzic não trabalhava diretamente com o Lucien Favre, trabalhava com a formação do Borussia Dortmund, a equipa secundária, ou seja, embora pudesse haver ligação, não era o parceiro mais próximo do Lucien Favre nesse campo. É uma caixinha de surpresas o que pode fazer o Dortmund daqui para a frente. É certo que há valor no plantel, mas também já o discutimos aqui. O Dortmund, pelo perfil dos jogadores que procura no mercado e pela forma como gera as compras e vendas do plantel, acaba por se colocar desde logo num patamar inferior ao do Bayern de Munique. E na minha opinião, não há plantel para lutar pelo título de igual para igual. Há plantel para jogar melhor, há plantel para, pelo menos, aproximar-se do nível do Bayern, mas podemos analisar diversos confrontos diretos com os bávaros nos últimos meses. O Dortmund até cria oportunidades, mas nos momentos decisivos acaba por pecar, ora no ataque em termos de eficácia, ora na defesa, porque de facto era um dos principais problemas desta equipa de Lucien Favre, uma equipa caótica do ponto de vista defensivo, que sofria com adversários que procuravam a vertigem. Acho que Favre sofreu um pouco pela primeira temporada, porque viveu acima das expectativas, isto é, os resultados que conseguiu, e recordo que esteve na liderança até uma fase bastante adiantada, acabaram por entusiasmar bastante os adeptos do Dortmund e a crítica em geral, mas depois o nível exibicional nunca evoluiu e a equipa tornou-se um pouco dependente do contra-ataque com Sancho, com Haaland, por exemplo, não era uma equipa talhada para um ataque organizado e acabou por ficar estagnada com os problemas defensivos que tinha. Acaba por viver aqui nesta indefinição. Creio que o próprio clube, se quer dar o salto, e eu sinceramente não sei se quer, porque continua a apostar em Jude Bellingham, em Renier, enfim, em jogadores que serão muito bons daqui a 2-3 anos, não agora. E por isso,
lá ainda por cima.
Exatamente. O Dortmund é uma espécie de plataforma de desenvolvimento de jogadores. E por isto parece-me um pouco exagerado, vá lá, cobrar o título a um treinador. E esta incoerência, vá lá, que também ainda estou para entender no Borussia.
Óscar, como é que tu olhas para esta fotografia do Dortmund?
Aqui vou responder à tua pergunta e à outra que me fizeram, portanto, de um amigo meu que é ouvinte do nosso podcast, enquanto eu estava a preparar o El Derby e espreitava um bocadinho do Dortmund, ele perguntava o que é que se passa com o Dortmund. E eu respondi-lhe, falta-lhe treinador e cabelos brancos. Foi a resposta que eu dei rapidamente.
Agora tinha muitos.
Não, dentro do campo.
Dentro do campo.
Não dá dentro do campo. E, portanto, até porque não tinha muito tempo para continuar essa troca de mensagens, porque havia mais 3 horas para preparar em direto aqui na Eleven. No meu entender, acho que aquela morte anunciada e quando surge a notícia, acho que não surpreendeu ninguém. E, portanto, acho que o nome do meio foi irregularidade. Portanto, faltou uma equipa que nós todos olhamos e pensamos que pode dar mais do que aquilo que está a dar. Portanto, é a sua terceira época. Aquela outra passagem no final da primeira, como disse o Tomás, os confrontos diretos, que também acho que marcam e de que maneira, mas principalmente, portanto, foram 110 jogos, 68 vitórias de Lucien Favre, e fica aquele sabor que podia ter dado um pouco mais. Agora, o meu entender é se será este treinador interino, se será uma decisão até o final da época, porque estamos a falar de uma equipa que continua na Champions, por aquilo que pareça.
Parece uma decisão para baixar os braços, não é?
Exato. Agora a questão é se será para manter, porque o ano passado também aconteceu isso com o Flick, ou seja, Flick começa...
E depois ganha o lugar.
Ou seja, só depois, antes da pausa de inverno, é que há a confirmação da manutenção de Flick, que ao perdido na altura com o Gladbach chegou a baixar para sétimo classificado. E depois, cá está, nenhuma aposta seria para acontecer aquilo que aconteceu e está a acontecer em 2020. E no meu entender, aquela questão da chicotada psicológica, da nova vida e principalmente a ideia que dá e que foi aquilo que foi visível na show com o Stuttgart é que os jogadores claramente já não estavam a acreditar muito naquilo que estavam a fazer e que a sucessão de golos que apareciam, nota-se. E a imagem que eu tenho, para além desse 1-5...
Não há nada a fazer.
1-5 é a expressão facial sempre dos jogadores, mas nomeadamente, quando foi a supertaça alemã, no meu entender, acho que houve ali erros sucessivos de Favre, que claramente o puseram a jeito para esta saída. E, portanto, penso que poderá ser complicado a entrada de um novo treinador devido à qualidade da Bundesliga, mas aqui, no meu entender, poderá ser vital a contratação de um treinador que perceba a estrutura, que faça acreditar a estrutura que pode elevar o patamar do Borussia ainda na presente temporada, a nível interno, e as contratações de janeiro, não vou cansar de frisar isso, penso que poderão ter que vir jogadores experientes e que possam encaminhar tanta juventude e tanta qualidade.
O problema principal, na minha perspectiva, é que o Dortmund não tem capacidade neste momento, enquanto clube, pela forma como se coloca também nesse patamar inferior, entre aspas, ao do Bayern de Munique, para aliciar um grande treinador. Pochettino, por exemplo, aceitaria o Dortmund? Não parece? Alegre, por exemplo. Estou a dar apenas alguns nomes de treinadores que estão livres, que são obviamente muito credenciados, mas que dificilmente aceitariam ir para o Borussia Dortmund, porque já sabem que aquilo é um projeto para promover jovens quase, porque depois, mais ano menos ano, acabam por sair quando estão no ponto e assim torna-se difícil que a equipa consiga competir de igual para igual com o Bayern. É tentar lutar pelo segundo lugar, fazer o melhor possível e também ir longe na Champions, mas sem grandes garantias de lutar por títulos, e assim é complicado.
Tendo em conta a estrutura do Dortmund, eu acho que é praticamente impossível ir contratar um treinador que não falasse alemão, para começar.
Sim.
E dos treinadores que não são alemães, que falam alemão, só o Jesse March é que está assim em condições de poder dar esse salto.
Sim, entre Rose, entre Marcos, será por aí. Dificilmente fugirá muito.
É isso que o Luís está a dizer. No meu entender, quando se contrata um treinador, e não só no Dortmund, mas em qualquer um, e esse ponto que tu tocaste, tem a ver com a estrutura, perceber o contexto do clube, perceber tudo aquilo que são as vicissitudes da própria liga, e o perfil de contratação, não só dos jogadores, mas também do treinador. Porque muitas vezes, quando se contrata um treinador, eu gostava muitas vezes de perceber como é que vem o fumo branco dessas reuniões, porque contrata-se muitas vezes um treinador sem perceber muito bem como é que ele treina, como é que ele joga, e contrata-se muitas vezes um treinador em função de alguns resultados momentâneos e não por todo esse perfil, porque o treinador tem que entrar nessa estrutura e perceber claramente onde é que está, mas nomeadamente a estrutura tem que perceber para onde é que quer ir.
Mas se for Marco Rose, por exemplo,
eu acho que com Favre tudo isso foi feito de maneira coerente.
Exatamente.
Foi feito de maneira coerente. Gastou foi rapidamente também as fichas que tinha para dar, porque não tinha propriamente uma grande visão de futuro em relação àquilo que poderia fazer ele à frente da equipa do Dortmund. Neste momento, fazendo outra vez toda essa leitura e percebendo se não vai ser com o Favre, vai ter que ser com alguém mais jovem, com outra capacidade de pôr a jogar equipas que não tenham tanto talento, sobram estes dois nomes. Porque o Dortmund também não quer ser um grande clube europeu, não está nessa corrida, não quer ser uma grande empresa.
Estar todos os anos pela Champions.
Exatamente, quer uma equipa, quer estar na Champions, mas para ir aos oitavos de final, quer estar naqueles top 3 da Bundesliga, mas em termos de estrutura, não procura muito mais do que isso. Portanto, acho muito difícil que saísse daqui depois essa procura do coelho dentro da cartola de ir buscar um treinador de grande nomeado.
Mas se for Marco Rose, por exemplo, está perfeitamente identificado com o que o clube quer. É um treinador que está mais do que habituado a trabalhar com jovens, aliás foi campeão europeu da Youth League pelo Salzburgo. Tem uma ideia de jogo ofensiva, atrativa e coerente com os jogadores que o Dortmund tem neste momento no plantel. Portanto, era um casamento perfeito. A questão é se o treinador não tem propostas mais interessantes. Não,
o único, para mim, o entrave que eu vejo no Marco Rose, ou que pode vir a surgir até ao final da temporada, é, quando chegarmos a junho ou a julho, Marco Rose ir para Dortmund ser um descer de um degrau.
Exatamente.
E não uma promoção como
o lado barro com três ou quatro jogadores fica ali próximo em termos de nível.
Exatamente. Não me sentia bem se não disseste o que estava a pensar. Portanto, o Luís falou de sacar o coelho da cartola e eu tinha aqui apontado, porque o tema poderia ser caminhar para aí. Era exatamente quando o Tony foi apresentado no Tractor. E é um momento único, e quem nunca viu não pode dizer que é feliz, e ele diz exatamente isso. Não vou citar Tony em inglês porque é demasiado bom.
Olha que isso é que tinha piada.
E ele diz basicamente I'm not a magic, e portanto basicamente o que ele diz é que passa a ser um membro da família, ou seja, um treinador não é um elemento que consegue fazer magia sem ter ingredientes para tal, ou seja, e portanto com tudo o resto que teve essa conferência de imprensa.
Tu deves ter apressado com alguém que ias falar
não, de todo.
Essa é capaz de ser a frase menos interessante de toda a apresentação.
Para contextualizar como tu disseste, o coelho da cartola. E ele, claramente, qualquer treinador tem uma posição cada vez mais fundamental, mas ao mesmo tempo é muito vulnerável. E é importante perceber como é que se contrata um treinador, para quê e o que é que se dá a esse treinador para poder trabalhar. E no meu entender, hoje em dia, falta o mais importante, que é tempo para os treinadores.
Claramente, e desta época, ainda por cima, mais. Falar rapidamente, uma frase muito rápida do renascer do Real Madrid. Toda a gente dava o Real Madrid morto e, de repente, em uma semana, Zidane dá um masterclass de como...
Jogar quando é preciso.
Sim, como retirar um clube do enterro. Como é que vocês olharam para isto, Marcos?
É Real Madrid old style, no fundo. É quando a equipa sente que há perigo, que pode ficar fora das competições, traz outra qualidade. E não é por acaso que esta semana, com três finais, entre aspas, acaba com o melhor Real Madrid da temporada, com Kroos e Modric a recuarem uns anos e a mostrarem o melhor nível nessas partidas. E quando Kroos e Modric estão no alto nível, a equipa acaba por carburar, Benzema também acaba por ser beneficiado. E o Real Madrid não só venceu, como foi relativamente superior, não tanto sobre o Sevilha, mas principalmente frente ao Gladbach e também frente ao Atlético.
Quando o futebol não passava tudo na televisão, as contas faziam-se no fim. E o Real Madrid continua a viver nessa realidade. Ou seja, pouco importa a forma de lá chegar, se no momento de lá chegar, e esta semana teve dois pontos de chegada, fase grupos da Liga dos Campeões, termina na frente, dá uma lição ao Borussia Mönchengladbach que nem conseguiu entrar em campo. O melhor momento do Borussia Mönchengladbach foi já depois do fim da partida, os jogadores olharem para a tábua a perceber que tinham sido apurados também, e depois ganha no derby que tem que ganhar. Por isso Zidane vive numa realidade que se calhar não se relaciona bem com os nossos tempos, mas para quem é do Real Madrid chega e sobra.
A mentalidade de clube está bem,
está bem priorizada, exatamente.
Resultadista.
Só se. A minha questão é se eles. Só se não tiveram. Foi a José Saramago. Sem pontuação, e por isso é que a frase deles foi muito grande. No meu entender, acho que foi aquilo que falámos aqui antes do jogo. Não sei quantas vidas tem Zidane. E Zidane gastou mais esse crédito. E o ponto de chegada, e falaram desses dois pontos de chegada, portanto não vou citar Zidane quando ele referiu como é que jogaram Kroos e Modric, e portanto é só pesquisarem o facto de eles terem jogado muito à frente, e ele disse como é que eles jogaram, e jogaram dessa forma como disse Zidane.
não quiseste arriscar. Nota final sobre Neymar, parecia algo muito grave pela forma como se expressou depois da lesão, uma entrada de Thiago Mendes do Lyon. 3 semanas, não é assim tão grave. Já todos estávamos à espera de comentar algo como Neymar, mais uma lesão.
O medo. Aquela reação de Neymar expressa o medo que o jogador já sente, porque já foi lesionado várias vezes, não tenho a conta, já foi lesionado várias vezes por adversários, e é um jogador que não consegue ter continuidade em termos de alto nível exibicional porque tem paragens muito regulares. Já falhou várias vezes a fase eliminar da Champions, e acho que dificilmente veremos, e acho que nunca vimos também, um jogador que está tão claramente no top 3. Enfim, é a minha opinião, mas parece-me que há alguma opinião geral, vá lá, que Neymar possa estar no top 3 de forma tão clara, mas ainda assim ser um jogador tão questionado enquanto talento, porque não é o mais profissional, porque se atira para o chão, enfim, N coisas que acabam por prejudicar a imagem, mas neste momento Neymar é o jogador que mais me dá gozo ver. Também é uma opinião pessoal apenas, mas que acho que Neymar tem de estar dentro do relvado e tem de ser protegido também, dentro do possível, claro.
É possível proteger um jogador naquelas condições, Luís? Era um tema para discussão maior, mas
sim,
têm sido entradas duras dos adversários. Lembramos-nos daquela do Mundial nas costas do Neymar.
Sim, o problema ali, parece-me, muito rápido, é que Tiago Mendes quis claramente fazer falta. Não tentou jogar a bola e esse é o principal problema.
Sim, a questão é que também Neymar é um jogador à moda antiga, ou seja, na forma como não é regular, na forma como tem um talento completamente selvagem, na forma como tem muitos outros pontos de interesse na vida dele, para além daquilo que é a competição, e a forma como ele se expressa em campo, que é uma forma apaixonante, obviamente para quem está do outro lado, é quase um cartaz a pedir para lhe baterem. Quer dizer, todos nós jogamos à bola e o tipo que pega na bola e que tenta fazer mais fintas...
Que tenta humilhar, não é?
É aquele que vai sempre...
Também foi o caso.
Ali, eu acho que no caso do Neymar, nem o vejo a tentar fazer isso muitas vezes. Ele está claramente a divertir-se. Mas todos nós sabemos que na peladinha entre amigos, o gajo que se diverte mais a fazer fintas é aquele...
Ali foi perceber, este é perigoso, mais vale parar já.
Sim.
No fundo é isto.
Ali, eu acho que na entrada do Tiago Mendes há algum azar na forma como o pé fica debaixo do corpo do jogador do Lyon, mas não posso deixar de pensar que Neymar também é esse jogador à moda antiga que nos faz rever uma quantidade enorme de grandes talentos que sofreram sempre muito na pele aquilo que o seu talento também levava a acontecer, e não posso esquecer de uma frase de um amigo meu mais velho que dizia: para seres grande jogador tens que gostar de levar porrada.
E ter coragem de levar, de assumir e levar porrada.
Acontece a todos, no facto, de facto, Neymar tem tido mais azar do que outros daqueles que estão no top 3.
O pai do Neymar, sempre que ele se lesiona, vem reclamar proteção. É pai, mas é difícil proteger um jogador, porque ontem, por exemplo, na entrada do Tiago Mendes, percebeu-se que não foi com maldade. Sim. Outras já são mais duvidosas.
A boa notícia é que a lesão é... Felizmente não é tão duradoura como se esperava. Acho que a má notícia é que coincide com o Natal e o Ano Novo. Portanto, a paragem de Neymar, isto foi a frase, esta sim, ouvi lá em casa hoje.
E é verão no Brasil.
Exato. Exatamente.
Estou a insinuar que ele quererá ir para o Carnaval.
Foi a frase que eu ouvi lá em casa. Agora, outra que eu quero deixar de dizer, não quero deixar de dizer, é que foi uma grande exibição do Lyon. É uma grande exibição de Tiago Mendes.
Quem foi o comentador?
Fica manchada por esse momento. Cá está, se formos ver só esse lance, conseguimos catalogar Tiago Mendes de uma coisa. Se virmos os 90 minutos, Tiago Mendes fez uma exibição praticamente irrepreensível. E a expressão foi do João Gomes Dias. Manchou a exibição com essa entrada, mas como o Luís disse, totalmente de acordo. Não era o objetivo dele de todo. Até porque é brasileiro, não é?
Começamos este episódio a falar da Champions. E a Champions é o tema central deste episódio, que é trazido pela Heineken. Recordar que a Champions League está de volta à Eleven Sports a partir do dia 16 de fevereiro. 16 e 17, 23 e 24 é o primeiro. Primeira mão dos oitavos de final, dia 9 de março e 10 de março, e também 16 e 17 desse mês, a segunda mão dos oitavos de final. O Porto começa em casa com a Juventus dia 17 de fevereiro, um direto na Eleven. Foi um gosto trazer este episódio até si. Continuo com a companhia dos nossos podcasts. Um abraço, Luís, Tomás e Oscar. Ouvir os podcasts da Eleven Sports é de outro nível.
Atenção, pode fazer e falar!
Espaço para Suárez, encheu o pé, tirou para dentro!